Gente, vamos conversar a partir de agora, e eu faço um convite aos amigos e amigas em todo o Brasil, porque está na linha conosco o consultor tributário, Dr. Francisco Arrique. Vamos falar a respeito da declaração do imposto de renda. Dr. Francisco, seja bem-vindo à Rádio Nacional, uma boa tarde.
Oi, Luciano, boa tarde. É um prazer muito grande falar com você e com todos os seus ouvintes.
Nós já fizemos a propaganda que todos fazem com relação à mordida do leão. Mas muitas vezes nós também provocamos essa mordida, né? Por falta de conhecimento, por falta de saber como usar bem a tabela. Teve uma época que parece que a tabela mudava praticamente todo ano. Agora parece que está um pouquinho mais firme, né? Eu estou em Brasília, eu sou Luciano, ao meu lado o jornalista Adalto Gouveia, doutor. No Rio de Janeiro nós temos a Dáuria Gramático na Rádio Nacional 1130. Em São Paulo nós temos o conceituado jornalista Chita Filho. O senhor está onde, doutor Francisco?
Estou no Rio de Janeiro nesse momento, estava em São Paulo ontem, estou no Rio hoje.
Ah, Rio de Janeiro. Trabalhando ou na praia, doutor Francisco?
Não, trabalhando e muito. Nessa época, desde o dia 2 que as coisas começaram pesadas já com o imposto de renda aí, as pessoas começam a perguntar em grande quantidade e o volume de trabalho cresce muito nessa época do ano.
Bom, o Anchieta Filho em São Paulo já gritou: opa, é comigo, vamos lá.
Então, estamos à disposição.
Vamos lá, Anchieta, pode começar a nossa entrevista.
Muito obrigado, Luciano. Boa tarde, doutor Francisco.
Boa tarde, Anchieta.
Eu queria saber do senhor se esse ano o preenchimento do formulário na internet, ele tem alguma facilidade, alguma novidade que possa, vamos dizer assim, tornar a vida de quem é analfabeto digital como eu no preenchimento da declaração.
Respondendo para você se a pergunta, para quem nunca fez a declaração, o ideal, ou que faz com muita dificuldade, o ideal seria, para aqueles que tiverem possibilidade, era ter o certificado digital. Porque aquele que tem o certificado digital, a Receita Federal oferece a essa pessoa uma declaração já completamente pronta, para você apenas conferir dados, ou seja, ela sabe todos os rendimentos que você teve, ela sabe quanto foi retido na fonte, que médicos você usou, que plano de saúde você pagou. Então, desse formato, para quem não sabe nada, ter o certificado digital é uma grande facilidade e lá tem uma declaração pré-pronta como sugestão. E você pode corrigi-la caso haja algum equívoco por parte deles. Agora,
esse certificado digital?
Esse certificado digital é super simples. É só puxar na internet as empresas que são credenciadas. A maior do Brasil é a Certizan, que você entra no site deles, faz um cadastrozinho super simples com endereço, nome e CPF, emite um boleto de R$ 179,00 e você se dirige a um endereço mais próximo da sua casa, que eles fornecem o endereço, e retira o certificado digital em mãos. É um tokenzinho, pode ser em cartão magnético, pode ser em token, ou pode ser pela internet por e-mail. Então, isso facilita muito para aqueles que têm dificuldade com documentos, aqueles que realmente têm dificuldade para guardar. E aí a Receita basicamente tem tudo isso já armazenado no sistema dela, inclusive a declaração de bens. Ela informa lá os bens que já existem na declaração anterior, sugere um novo valor para você colocar, realmente uma grande facilidade. Agora, aqueles que não puderem comprar o certificado digital, o preenchimento, a mudança que houve básica para este ano, que é muito pouca, é a questão do a obrigatoriedade do CPF para todos os dependentes, independentemente da idade. Uma criança com um mês de vida tem que ter CPF para poder gozar do benefício do abatimento. Não é possível mais incluir dependentes na declaração que não tenham CPF. Essa é a maior movimentação e a maior mudança que houve para esse exercício.
Tá? Muito obrigado, doutor Francisco.
Ah, interessante essa, viu, doutor Francisco? Quer dizer, não tem CPF, não entra na declaração.
Não pode abater o dependente mais como dedutível. E quando você não abate o dependente, em consequência, aquelas despesas que tiveram com aquele dependente também não poderão ser deduzidas automaticamente.
Mas vamos lá, criança de 1 ano, 2 anos, já tem que ter CPF?
Já sai.
Ô, Anchieta, já tem 24 meses que você, para registrar alguma criança no cartório de registro civil, o próprio cartório já te entrega o CPF pronto na hora, independentemente do desejo dos pais. É obrigatório é automático a emissão do CPF agora.
Essa foi uma dúvida que eu tinha aqui em Brasília, com relação ao CPF. O Adalto estava até aqui dizendo, não, desde, né, desde cedo já sai. Né, não,
já tem dois anos dessa imposição, então os próprios cartórios de registro civil, é aquele que faz o casamento e registra os nascimentos. Eles já emitem e online eles já tiram o CPF e já procedem à entrega aos pais daquela criança que acabou de nascer. Então ela já vai para casa com o CPF e no dia seguinte já pode tirar passaporte, já pode fazer tudo, não há problema nenhum, já está pronta para ter uma vida normal.
Há 20 dias nasceu o Luiz Gabriel, o filho aqui do nosso colega de trabalho, o Luiz Emanuel. E ele está mostrando aqui a certidão de nascimento dele, que já vem com o CPF.
Perfeitamente, é isso mesmo. Perfeitamente.
Olha, que coisa, hein?
É a modernidade.
Melhorou muito.
O controle da Receita Federal sobre as nossas vidas, movimentação financeira e tudo mais, é muito intensa, muito grande, efetivamente.
Vamos lá. Dáurea, Rio de Janeiro, qual é a sua pergunta aí no Rio, Dáurea?
Muito obrigada, Luciano Barroso. Boa tarde, doutor Francisco. Então, primeiro boa comentar tarde, aqui, que é só falar que está no Rio de Janeiro, o pessoal já pensa logo em praia. Pô, bacana, sol, beleza, está na praia, hein? A gente no trabalho brabo aqui, né, doutor Francisco?
Opa, muito, muito, muito trabalho.
Então, mas a minha pergunta é a seguinte, como é que a pessoa pode eventualmente cair na malha fina? A pessoa faz a sua declaração, normalmente, tal, tal, tal. Algumas pessoas acabam caindo nessa tal dessa malha fina. O que que leva uma pessoa a cair na malha?
É a diferença, são as inconsistências que existem em relação àquilo que ela coloca na declaração em relação ao banco de dados da Receita. O que é inconsistência? São as coisas que são diferentes, ou seja, eu lanço que recebi um salário com R$100 a menos do total anual. Aquilo dá uma diferença no sistema da Receita e ela automaticamente coloca em malha. A malha é uma verificação para ver se o que ela, a Receita, tem informado está correto ou se o contribuinte informou está correto. E o contribuinte, então, se ele está errado, ele entra na internet, na declaração dele, conserta se ele tiver errado. Se ele não tiver, ele tem que fazer uma comunicação à Receita, que é a Receita que está enganada em relação àquele valor. Normalmente é o contribuinte que está errado. 99% é o contribuinte que está errado. Então, são as diferenças que existem. Eu até, aproveitando o gancho aí da sua pergunta, eu queria falar um outro assunto sobre malha, que é o seguinte. É muito comum você entrar na sua declaração, logo depois que você entra, 30 dias depois que você entrar, você já vai ver algumas malhas. Às vezes a declaração caiu em malha. Passa mais 15, 20 dias e você está procurando ainda aquela divergência que a Receita está dizendo que existe, aí você volta no sistema e a divergência sumiu. Por quê? Porque a Receita foi checar aquilo também e verificou que ela tinha cometido algum engano ou a outra parte que criou a informação errada retificou a informação e aí a informação passou a bater. Então, é possível você verificar, não se assuste, aguarda um pouco mais para você tentar corrigir ou informar a Receita que aquilo está errado.
Interessante.
Está claro isso?
Agora, claro, com certeza. Agora, senhor Francisco, na verdade, a Receita sempre sabe todos os passos do contribuinte, né? Atualmente a gente se assusta assim, pega o celular, olha, você esteve em Caxias, você esteve em Santa Teresa, tudo onde a gente viajou, não sei para onde, tal, tal. Mas, na verdade, a Receita Federal, mesmo antes dessa vigilância através de celular e tal, a Receita sempre sabe dos passos todos da gente, né? Não adianta querer sapiar, não.
Com certeza.
Né?
E é muito comum as pessoas que tiram aquele certificado digital que eu ofereci lá no início para o nosso companheiro aí, o Luciano, que falamos sobre certificado digital. Você vai numa construtora e compra um imóvel com um contrato particular. Sim. E aí você acha que a Receita Federal não sabe daquele contrato particular que você comprou o seu imóvel e não lança na sua declaração. Só que ela sabe sim. Porque as construtoras, as imobiliárias, elas são obrigadas a preencher um formulário chamado de MOB, onde tudo é controlado. Quando você lava uma escritura, mesmo que você não registre, a Receita Online já sabe que você fez a escritura. Então, sim, a Receita Federal controla 90% a 99% do nosso espaço em toda a movimentação. Não só na movimentação financeira, mas nos médicos, planos, compra de imóvel, compra de veículo. O sistema do DETRAN integrado com o sistema da Receita. Então não adianta você comprar um carro e não lançar na declaração. A Receita já sabe que você tem um carro. Tá certo?
Tá certo. É bom saber. Obrigada. Como...
Eu me lembrei de Minas Gerais. Ô, povinhos com o momento. Adalto, tem alguma pergunta, Adalto?
Sim, doutor, eu posso lançar esse ano a minha auxiliar ou a minha empregada doméstica na declaração?
É possível, sim. Houve uma redução do valor. No próximo exercício não poderá mais. Neste ano ainda pode. A resposta é essa. Eu não tenho aqui em mãos qual é o valor da dedução da empregada doméstica, mas ainda é possível neste exercício, ou seja, ano base 2019, declaração de 2020. No ano que vem está eliminado o abatimento da empregada doméstica.
Vamos lá, doutor Francisco, nós estamos conversando... Desculpa, Adalto, mais
não,
alguma
não.
coisa?
Não.
Tudo certo?
Uhum.
Nós estamos conversando com o doutor Francisco Arrig, que é consultor tributário. Nós estamos falando de capitais. Estamos a capital do Rio de Janeiro, capital Brasília, São Paulo, as grandes capitais. E no interior? Qual é a maior dificuldade, às vezes, um cidadão que está no interior, ele precisa declarar? O que ele faz? Uma vez... vieram me pedir um negócio de uma declaração de rural. Eu não sei nem, rapaz, nem por onde passou o boi, quanto mais rural. Não faço ideia. O imposto de renda para nós nas grandes capitais é o mesmo para todo cidadão, inclusive aquele que mora no campo, doutor?
Não. O produtor rural foi lançado ontem uma portaria que criou o novo livro caixa para o produtor rural. Além de fazer a declaração de imposto de renda, ele é obrigado para todo produtor rural que ganhe acima de, com faturamento bruto na sua fazenda, superior a R$ 56 mil, ele é obrigado ao preenchimento eletrônico do livro caixa. E para isso tem um passo a passo no sistema da Receita, orientando como é que faz, ou normalmente o produtor rural contrata os contadores para fazer isso, porque dá muito trabalho. Esse livro caixa é tudo que ele faturou, tudo que ele gastou de implementos agrícolas, de óleo, combustível para tratores, máquinas, e aí ele encontra ali um valor líquido, e sobre o valor líquido ele tem o direito de transportar aquele valor líquido para a tributação na declaração de imposto de renda e pagar o imposto inerente àquele ganho líquido.
É 56,
um pouco mais trabalhoso.
É muito mais. 56 mil para uma propriedade rural.
É pouco.
É muito pouco. Vendendo alface, você fatura isso em 2-3 meses.
Não tenho a menor dúvida disso. Ainda mais para o pessoal que mexe com gado leiteiro. A gente tem muitos clientes nessa área. O faturamento deles é muito alto e ultrapassa muito. E o controle disso é extremamente difícil. Tem que colocar ração e remédios. Cura, veterinários, é muito trabalhoso.
Quase
que uma contabilidade separada na pessoa física.
Gente, tem vaca de 100 mil.
Tem vaca de muito mais do que isso.
Tem, não, eu estou só dando um exemplo.
300, 500.
Não, teve uma bezerra aqui que uma época falaram que ela custou 2 milhões. Mas vamos aqui na nossa vaquinha mesmo de 100 mil. Você imagina, se você vendeu uma vaca dessa, já ganhou.
Já tá obrigado ao livro caixa.
Então, aí. Nossa, é muito difícil.
O produtor rural que não atinge o limite de 56 mil, ele não é obrigado a comprovar nenhuma despesa e ele tem o direito de pagar o imposto de forma presumida, ou seja, do montante que ele ganhou 40 mil. Ele aplica 20% sobre 20% da receita, ele oferece a tributação lá no rendimento tributável, na declaração de imposto de renda dele.
Se ele ganhou na faixa de 4 mil, não, 5 mil por mês.
5 mil por mês, ele ganhou 60 mil. Então ele é obrigado ao livro caixa.
Obrigado. 5 mil por mês. Numa propriedade pequena, talvez seja isso. Gira em torno de 3 a 4 mil reais, se você tiver uma pequena produção, entrega de ovos aqui ou ali. Numa propriedade média, com certeza passa. E numa grande, então, essa de exportação ou de consumo, porque nós temos 70% da nossa produção interna, para consumo interno, da agricultura familiar. Mas hoje mesmo, a agricultura familiar já está muito maior do que isso.
Com certeza, é verdade. Tornou uma obrigação muito importante e, na verdade, o homem do campo tem muita dificuldade para manejar com esses equipamentos eletrônicos que a gente maneja com mais facilidade na cidade grande.
Bom, eu posso dizer ao senhor que eu tomo couro até hoje, até do celular, então não vou nem falar mais nada. Vamos lá, gente, Anchieta, mais alguma dúvida aí, Anchieta?
tem uma questão aqui que eu acho que muita gente deve ter, dúvida. O contribuinte, ele tem um plano de saúde, correto? Ele paga o plano de saúde dele e muitas vezes, para ele ter direito a ir num médico que não é credenciado, ele recebe o reembolso. Como é que funciona receber essa dedução do plano de saúde com a questão do reembolso, doutor Francisco?
Vamos explicar com bastante clareza essa questão. Vamos supor que nós vamos no médico e pagamos a ele uma consulta de R$500. E o plano de saúde não reembolsa a totalidade, reembolsa 300 e fica um saldo sem reembolso de 200. Lá no campo de abatimentos, quando você lança despesas médicas de médicos ou hospitais, o próprio formulário já tem o campo lá para você informar qual é a parte que não foi reembolsado. O médico que você recebeu 100% de volta do plano, você lança ele, o valor que você pagou, lança o reembolso que recebeu e no campo de abatimento vai aparecer zero. E aquele que você recebeu só parcialmente do plano, fica lá apenas aquele saldo que não foi abatido. E esse vai lá para deduções do campo de apuração do imposto para você pagar menos imposto.
Ah, entendi. Quer dizer, então, que o cidadão ele vai receber a dedução integral com esse... com essa novidade que o senhor apontou aí, né?
Ele vai receber. Isso mesmo, ele tem o direito de abater a parte que o plano não reembolsou. Quando reembolsou a totalidade, ele fica sem direito de abater. Agora, quando não reembolsa tudo, a parte que não abateu, ele pode deduzir lá do imposto a pagar.
Ah, certo. Muito obrigado, doutor.
E se o plano não reembolsar nada?
Ele abate o recibo do médico integralmente lá no, na parte de despesas pagas a médicos.
Perfeito. Ô, Dáurea, mais alguma dúvida, Dáurea?
Então, eu queria conversar sobre uma opinião que eu vi um dia desse, assim, olha, faz a sua declaração com o contador tal. Menina, olha, ele consegue uma restituição maravilhosa pra gente. E como assim? Ele consegue mais do que os outros? Tem isso? Tem gente que é mais fera de fazer
Isso é fraude. Não. Não pode. O valor a restituir é sempre o mesmo para qualquer contador que faça a declaração corretamente. Não há possibilidade. Só omitindo ou colocando despesas que não existem para poder abater mais. Isso, os computadores da Receita estão altamente preparados e a gente não pode aconselhar isso a nenhum contribuinte que não está correto.
Com certeza. Obrigada, doutor Francisco. Com você, Luciano.
Vamos lá. Mais alguma pergunta, Adolfo?
Só para saber, doutor, com uma pessoa que paga, por exemplo, saúde, a gente sabe que vai integralmente. E a educação, integralmente também?
Não. A educação, normalmente, dos dependentes ou do próprio contribuinte, ela tem limitadores, valores igual lá no abatimento do dependente, da questão dos outros abatimentos, ou seja, no manual tem um valor específico que você pode abater por dependente na parte de educação. Ou seja, não adianta você pagar um colégio R$5.000 por mês, que vai dar R$60.000 por ano, quando você for abater lá da declaração, o manual da Receita tem lá um valor que ele define, que eu não tenho de cabeça esse número aqui, para você ter o direito à dedução apenas daquele valor permitido por eles.
Entendi.
Você informa o total na declaração de pagamentos atual e ele transporta já apenas o valor permitido pelo imposto de renda para bater do imposto a pagar. E é um valor muito baixo, viu, Adalto?
Ok, entendi. Obrigado, doutor. Luciano.
Gente, mais alguma coisa, alguma dúvida? Rio, São Paulo, alguma dúvida?
Aqui não.
Muito boa entrevista.
Ok. Doutor Francisco Arrighi, o senhor é consultor de alguma empresa?
Eu sou presidente da Frapema Consultores Tributários, uma empresa com escritórios em 12 estados do Brasil, com 440 funcionários.
O senhor é o presidente?
Sou, senhor.
Vou dizer um negócio para o senhor. O senhor é um gênio.
Tá
é
bom,
por isso que o senhor.
Estou sempre à disposição de vocês.
É por isso que o senhor conhece tanto a respeito do assunto. Qual é a empresa, doutor Francisco?
Frapema Consultores Tributários. Fratema.
Perfeito. Agradeço muito ao senhor e espero que a sua empresa continue colaborando com todos nós que precisamos desses esclarecimentos. E o senhor chamou a atenção, doutor Francisco, para algo muito importante na pergunta da Dáurea Gramático. Não tem milagre, tem fraude.
Não tem milagre. Está ótimo. Eu agradeço também muito a vocês.
Obrigado, boa tarde.